Olá, olá, eu sou o Creto e tá começando mais um Tunes and Talks. Depois de um bom tempinho aí afastado, né? Nós tivemos alguns certos problemas aí. Na semana retrasada que eu queria postar um episódio, eu não consegui por causa de alguns compromissos. E na semana passada que eu ia postar um episódio, eu estava sem internet, né? Então eu gostaria de agradecer a NET aí pelo seu excelente serviço, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos lá. Gostaria de agradecer você que ainda acompanha o podcast e que tá sempre inteirado aí nos episódios, no que tá rolando e tudo mais. Hoje a gente vai bater um papinho mais descontraído, né? Nós vamos falar de alguns assuntos, eu acho, né? Que me interessam bastante e que tem perpetuado um pouco na minha cabeça esses dias, né? Então, vamos lá. Eu vejo muita gente falando, né? E até se perguntando, ou até pra músicos e tudo mais assim, o rock está morto? Né? E aí que tá. Eu já me perguntei isso também algumas vezes, né? E é legal, sei lá, tipo, eu com esse um pouco desse conhecimento que eu tenho e tudo mais, fazer uma análise sobre isso agora, que são ideias um pouco mais maduras, né? Vamos dizer assim. O rock realmente está morto, Creto? Você que tá ouvindo aí, você acha que o rock está morto? Eu quero dar um pouco da minha ideia do que eu acho disso, né? Muita gente vem falando, né? Tipo, ó, o rock tá morto, nós não temos bandas como nós temos em antigamente. Hoje é outro gênero que domina e não tem espaço pro rock e não sei o que e tudo mais. Eu acho que assim, o rock ele deu, claro, a sua diminuída. Eu acho que assim, como todo gênero, sabe? Como todo estilo musical passa pelos seus altos e baixos, né? O rock ele teve seu grande ápice até no século passado, né? A gente pode falar década de 60, que a gente teve aquele caminho, né, vindo do blues. Década de 70 a gente começou a ter bandas fortes como Led Zeppelin. Anos 80 foi o auge do glam também, né? E na década de 90 a gente teve a ascensão do heavy metal, né? Mas e também do grunge, né? Tanto que algumas bandas ficaram com medo do grunge tomar o lugar, tomar o espaço musical deles, né? E é engraçado a gente ver isso, né? E aí os anos 2000 também, que a gente teve algumas bandas mais de pop rock, né? Nós tivemos o Nickelback. Tem bandas famosas que fizeram uma música e depois sumiram, como Smash Mouth ou coisas do tipo. E aí, desde então, a gente vem tendo uma gradativa ascensão do pop, né? Tipo, desde a década de 90 também, a gente já tinha o pop e tudo mais, mas acho que nos anos 2000 pra cá, com toda essa tecnologia que a gente tem, com todo esse material de fácil acesso que a gente tem também, né? A gente teve essa puta ascensão do pop, e aí 2010 pra cá a gente teve a grande ascensão do hip hop, né? E tanto que hoje nós temos as variações, né? Tipo, a gente pode chamar de ramificações do gênero, né? Assim como o metal tem um monte, o hip hop, o rap tem um monte também, sabe? Claro que a gente teve a gente teve nomes marcantes na década de 80 também e na década de 90. Mas eu acho que hoje é o hip hop, por exemplo, é a grande música do momento, né? O grande gênero do momento. E o rock, claro, tipo, eu afirmo assim, tipo, o rock não está morto, sabe? Eu acho que enquanto você tiver toda essa cena underground, né, do rock, enquanto a gente tiver artistas que as pessoas liguem, né? Tipo, que deem suporte, que que apoiam o trabalho daquele artista, sendo ele de rock and roll ou qualquer outro gênero que seja, o rock ainda vai continuar existindo, sabe? Então eu acho que assim, o rock não está morto. A cena underground hoje é bem forte, e eu acho que também é onde acontece o maior tipo de inovação, sabe? Tipo, é onde a galera mais procura trazer coisa nova pro gênero, não deixar ele sempre naquela coisa mais quadrada, sabe? Que nem era uns tempos atrás. Então a gente tem bastante coisa, cara. Se a gente pegar uma cena mais underground, assim, por exemplo, o Stoner, né? O Stoner Rock. Cara, a gente vai ver bandas que são totalmente underground, né? E que mantém a cena ativa pra caralho, né? E isso é da hora pra cacete, cara. Porque você vê que tem coisas diferentes e tudo mais. Eu até encontrei uma banda um tempo atrás, chama Doom Riders, né? Que é justamente essa banda de... uma banda de Stoner, né? E que, cara, o som deles é muito, muito da hora, sabe? Então, é claro, não é um público gigantesco e tudo mais que nem a gente tinha antigamente, ou que nem é o hip hop hoje, né? Mas você ainda tem, sabe? Tipo, você tem essa cena ainda ativa, você tem esses caras fazendo som, você tem esses caras fazendo música, que seja pra poucas pessoas, mas eles fazem show pra lota casa, então, sabe? Tipo, eu acho que é isso que importa. É isso que mantém o gênero vivo, assim como qualquer outro, sabe? Enquanto você tiver suporte do público, aquele gênero ainda vai existir, sabe? Você tem muitos gêneros que são muito menores, por exemplo, se a gente pegar música eletroacústica que ninguém conhece, cara. Que é um nicho da música muito... Como eu posso dizer? É um nicho da música muito diferente, sabe? Ele é música completamente experimental e que a galera meio que não tá... Não se importa muito com a música em si, sabe? Mas sim na criação de algo com elementos musicais, né? Seja, sei lá, sons que produzidos por objetos, não necessariamente instrumentos é usado na música eletroacústica, né? Então a gente tem essa pira também. O público é... Nossa, é extremamente pequeno, cara. Não se vê difusão disso, né? Na verdade, você tem que caçar pra achar essas coisas. E mesmo assim, cara, a galera continua fazendo e tem gente que ouve e tudo mais. Então, isso vale uma lição. Isso é uma lição pra qualquer gênero, sabe? Tipo, pra qualquer gênero de música. Enquanto tiver alguém que suporte aquilo, aquele gênero vai existir. E enquanto o underground também existir, enquanto essa cena do underground existir, vai ter esse determinado gênero, seja ele rock, seja ele pop, seja ele qualquer outra coisa, sabe? Então é muito presunçoso a gente afirmar que algum gênero está morto, sabe? É legal a gente fazer toda essa análise e tentar entender um pouco do que acontece, né? Eu acho super da hora, tipo, descobrir bandas novas, sabe? Tipo, ficar fuçando Spotify, YouTube, essas coisas. E você acaba encontrando bandas que você fala, caralho, por que eu não ouvi isso antes? Como eu não sabia disso antes, né? Esses dias, inclusive, eu queria até comentar com vocês. Eu encontrei uma banda, eu estava fuçando no YouTube, assim, apareceu uma sugestão pra mim. Uma banda chamada Emigrate. Falei, nossa, né? Só que o que me chamou a atenção é que era um feat com o Cardinal Copia, que é o vocalista do Ghost atual, né? E aí eu falei, nossa, vou ouvir isso, né? E cara, é muito bom, cara. Aí depois eu fui procurar um pouco mais a fundo da banda e tudo mais, né? E aí eu descobri que a banda do guitarrista do Rammstein, né? Que é o Christopher. Ele tem esse projeto solo dele, que ele canta, toca guitarra e tudo mais, tem os músicos dele. E aí eu achei esse álbum, né? Que é o A Million Degrees. que foi lançado no ano passado. E, cara, que álbum da hora de ouvir, cara. Eu fiquei muito, muito surpreso mesmo. Porque a qualidade do álbum e das composições e tudo mais, cara, é muito bom. E você percebe, né, que, tipo, é... A gente pode dizer que é, de certa forma, um underground, né? O álbum, ele tem, sei lá, tipo, umas 11 faixas, alguma coisa assim. É, tem alguns feats, né? Se a gente pegar, por exemplo, músicas como Liron... Até a própria I'm Not Afraid, né? Que é com o Cardinal Cope e tudo mais. Cara, o álbum é muito, muito bom, cara. Eu super recomendo vocês ouvirem. É um álbum, sei lá, tipo, incrível, de verdade. Se tornou um dos meus álbuns favoritos, tipo, de todos os tempos, assim, com esse Emigrate a Million Degrees. E, cara, só a faixa de abertura, que é o War, cara, você tem tanta referência, né, tipo, musical numa música só, né. É, a música, como o próprio nome diz, War, trata da guerra, né, e o que ela causa e tudo mais. Mas o refrão, cara, ele vem sustentado por uma linha vocal que é bem característica da Ásia Central, sabe, assim, dos países árabes e tudo mais. E, cara, é muito foda porque dá uma sustentação perfeita pra música, sabe? Tipo, ele mantém cheio o refrão, ele mantém forte, poderoso, sabe? É muito foda. Então, já fica aí uma indicação pra vocês ouvirem, que é Emigrate a Million Degrees. Vocês podem deixar no Spotify, deve ter também em todas as outras plataformas pra vocês ouvirem. Então, é isso. O rock não está morto, gente. Não, você que é roqueiro, intrusão, não perca suas esperanças. O rock não está morto, nunca vai morrer. Assim como os outros gêneros. Claro, a gente vai ter os altos e baixos daquele gênero, né? Daquele tipo de música. Assim como aconteceu anteriormente, vai acontecer posteriormente. E é um ciclo, né? É um ciclo da vida da música, né? Todos os gêneros passam por isso. É normal. E se você gosta de uma banda, dê suporte a ela, né? Apoie do jeito que você quiser, vá no show, ouça, compartilhe. Isso é importante, ajuda a banda, sabe? E você também acaba espalhando o trabalho deles para as outras pessoas. Você pode ter alguém que siga você no Instagram e que você compartilha um stories, estou ouvindo tal coisa, e aquela pessoa gosta da banda, pronto, aquela banda conseguiu mais um fã, entendeu? E uma coisa que eu acho legal também é apoiar bandas locais, sabe? Banda dos seus amigos ou qualquer coisa assim, cara. Showzinho que tem em algum bar da sua cidade. Você dá esse suporte pra essas bandas pequenas e tudo mais, porque... Você tá alimentando um sonho, sabe? Eu entrei numa banda recentemente... E tá sendo uma experiência incrível pra mim. As pessoas que estão nessa banda são muito legais. O som é muito legal, é uma coisa que eu tava querendo, que eu tava buscando fazer, sabe? E você receber uma indicação pra participar de uma banda é uma coisa, cara, é muito da hora, sabe? Tipo, porque você vê que o pessoal acredita no que você faz, que você faz aquilo bem, né? E ser reconhecido por isso é muito legal, cara. Então... Quem tiver curiosidade e quiser ouvir, eu entrei pra uma banda, ela chama Snake's Blood. É uma banda de hard rock, mais nessa pegada assim. A gente já tem um álbum lançado, só que eu não sou o baixista desse álbum. E vocês podem ouvir no YouTube. Tem lá, vocês podem procurar Snake's Blood, tem um albinho lá. E... é isso, cara. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. A gente quer lançar um material novo. A gente quer começar a produzir logo. A gente já tá fazendo tudo junto. Já temos shows marcados. Então, é isso. Segue a gente também lá no Instagram. SnakesBlood_band. Né? E... o que mais? Hoje eu estou fazendo um papo descontraído aqui. Sem roteiro, sem nada. Então, gente... se vocês tiverem, sempre que vocês tiverem ideias de temas, vocês podem mandar pra mim, que eu adoro dissertar um pouco sobre certos temas, né? Eu já tenho mais algumas ideias também pra trazer pros próximos episódios, mas sempre me mandem sugestão também do que vocês querem que eu fale, qualquer opinião mesmo. Vocês podem me mandar lá no Instagram, @cretobag. Que mais? Eu tenho ouvido algumas coisas diferentes e que tem me atraído bastante. Acho que eu já até comentei com vocês que eu sigo um canal no YouTube que chama o Adam Neely, né? E eu tenho me interessado bastante por essa pegada de jazz. Ele é um baixista também. Toca absurdo, manja de teoria pra caralho. E ele esses dias lançou, né, no canal dele uma reharmonização da música Thank You, da Ariana Grande, né? E cara, que foda você ver toda essa linha de pensamento, né, de reharmonização de uma música, né? Eu fiquei realmente impressionado, tipo, com o talento que ele tem, de ele, os outros músicos também que fazem parte dessa música, né, que tocam essa música. Essa reharmonização é muito, muito foda mesmo. Sério, eu super recomendo que vocês vão procurar. Tem no Spotify, tem no YouTube. Vocês podem procurar por Thank You Next Reharmonization, alguma coisa assim. E você que não é um ouvinte de jazz ou que não conhece muita coisa, eu super recomendo você começar a ouvir alguns artistas de jazz como Herbie Hancock. O Herbie Hancock é um artista que, nossa, puta merda, é um cara foda pra caralho. Ele é um pianista, se eu não me engano. Cara, que qualidade de música, sabe? Tipo, que conhecimento musical que esse cara tem, cara. É um trabalho muito, muito foda. Eu tava ouvindo um álbum dele esses dias chamado Flood, que é um ao vivo. Cara, é espetacular, de verdade, cara. É uma coisa que você não... É ímpar, sabe? É muito difícil você achar músicas com essa qualidade. E até um negócio que eu queria comentar com vocês, que como a música toca cada pessoa diferente, né? É claro que a sensação que eu tenho ouvindo Herbie Hancock é totalmente diferente de, sei lá, você que tá ouvindo o podcast. Mas... fica aí a indicação de você ouvir coisas novas. Sempre ouça coisas novas. Sempre expanda o seu conhecimento musical. Eu acho isso muito importante, a gente conhecer coisas novas, descobrir gostos novos, né? Inclusive uns grandes amigos meus da Inlust lançaram o primeiro single deles esses dias. E cara, é foda. Os caras estão fazendo um trabalho muito, muito legal mesmo. Também super recomendo vocês conhecerem, né, o trabalho dos caras. Vocês podem achar no Spotify e em todas as outras plataformas digitais também, que é All She Wants, o nome do single da Inlust. Então vocês podem procurar lá, dar uma ouvida. E é isso. O que mais que eu tenho ouvido de diferente, cara? O Andrew Huang, que eu já comentei com vocês também, ele sempre faz músicas excelentes, com sons que ninguém acha que dá pra fazer música. Eu achei um cara esses dias, eu vi um documentário do Mick Gordon, que é o produtor musical, né? Ele que fez a trilha sonora do Doom. E eu vi não um documentário, mas tinha uma palestra dele, né? Falando sobre todo esse processo de como foi criar a música do Doom, né? E tudo mais. E, cara, é foda pra cacete, cara. Porque os caras do Doom, eles falaram, mano, a gente não quer guitarra. Só que com toda essa modernização que a gente teve da música e tudo mais, e o Mick até se questionou, né? Ele falou, mas Doom, os caras não querem guitarra? Né? É um instrumento que pode ser tão explorado, né? E hoje a gente tem tantas bandas que tiram tanto da guitarra, que tipo, deixam tipo, tão pesada, sabe? Ele falou, nossa, cara, né? Tipo, que estranho isso. E aí todo esse processo criativo dele, de experimentação, de tentar fazer isso acontecer, né, cara? E todo o processo de efeito, de descobrir frequência e mudar essa frequência, tipo, tirar o máximo que ele conseguia, sabe, pra conseguir fazer aquilo. O cara é incrível. É muito, muito foda mesmo. Eu até acabei descobrindo outro artista por causa desse... por causa dessa palestra, que é o Chad Moss Holder, né? Que daí entra no que eu falei antes desse lance de música eletroacústica, né? É, e é uma... cara, é uma brisa bizarra, sério. Tipo, é um tipo de música que você vai ouvir, você vai achar totalmente diferente. Porque realmente é uma música que não tem muito sentido, sabe? Tipo, ela não tem um sentido rítmico, ela não tem um sentido melódico. É um apanhadão de coisa, assim, a gente pode dizer, né? Que sai aquela música e que não necessariamente pra gente tem algum sentido, mas pro artista tem, sabe? É muito foda, eu super recomendo vocês procurarem. Chama o artista Chad Moss Holder e o álbum que eu tô falando é o... deixa eu tentar descobrir o nome do álbum aqui. Que é... Non-Site Specific. Esse aqui é um álbum que ele lançou em 2014, cara. Já tem um tempinho já. E... É foda. Sério, tipo, é uma coisa que você não tá acostumado a ouvir, que você acabou ouvindo e você fala, nossa, cara. É... como as pessoas... como a cabeça de cada músico funciona diferente, né? Como eles exploram certos elementos diferentes dos outros. Cara, eu acho isso muito foda mesmo. Como os caras conseguem fazer música com qualquer coisa, sabe? Tipo, com qualquer ideia. Isso é muito foda. A gente teve também o lançamento do Devin Townsend, né? Do Empath. Que é um puta álbum. Eu vi algumas críticas reclamando da mix do álbum, né? Que o Devin não sabia o que ele tava fazendo, que não sei o que. Mas na verdade eu acho que o Devin tem tanto tempo de estrada que ele sabe o que ele tá fazendo sim, tá ligado? Que ele quis deixar assim mesmo. E isso é da hora pra caralho, cara. O Empath, ele é um álbum forte, sabe? Tipo, eu acho que é o... Eu poderia dizer que é a obra-prima do Devin Townsend. Mas, cara, é muito, muito foda mesmo. Super recomendo que vocês ouçam também. Nossa, tá cheio de indicações hoje, né? É um Creto Indica com um tema. Então, fica aí o Devin Townsend, né, pra vocês ouvirem. É maravilhoso, cara. Eu tenho ouvido bastante também Gojira, não sei qual a pronúncia certa. Cara, nossa, eu conhecia já a banda, eu conhecia uma música. E eu já tinha visto o show deles no Monsters também, quando teve o Monsters aqui em São Paulo, né? E aí eu fiquei, cara, não sei se eu gosto do trampo dos caras, na época, né, que já faz um bom tempo. E aí eu peguei pra ouvir esses tempos também, puta, é foda pra caralho, vai tomar no cu. Os caras mandam muito, muito bem mesmo. É muito foda o som dos caras, tem puta técnica, todo mundo é um excelente músico, sabe? Então, fica aí mais uma indicação pra vocês, cara. O que mais que eu tenho ouvido, cara? Eu tenho ouvido bastante música clássica, né, do período romântico, por causa da faculdade. A gente tá tendo uma matéria que é história e crítica musical, né, do classicismo ao romantismo. E então, eu tenho ouvido bastante Beethoven, Haydn, essas coisas assim também, que eu acho que, cara, são músicas excelentes, me ajuda pra caralho pra estudar, pra fazer relaxar também, sabe? São nossa, são músicas assim que você não que você não acha mais, sabe? Mas que foi um marco muito importante na história da música ter esses artistas, né? Então, cara, eu super recomendo vocês também fazerem esse experimento de estudar música e estudar música não, estudar ouvindo música clássica ou fazer qualquer outra coisa ouvindo música clássica. Você vai ver que é uma pegada diferente, sabe? Tipo, é muito legal. Esses dias também eu descobri uma banda que chama Snap Out, cara. Foi engraçado, o PC Siqueira, ele tem o quadro no canal dele, né, que é o PC no PC. E aí ele tem uma de seu objeto, e aí ele recebeu um CD dessa banda, que é uma banda de punk londrina, né. E eles têm esse álbum, né, chamado Hasta la Vista, né? E é engraçado que todo o conceito desse álbum é ser uma homenagem ao Schwarzenegger, né? Todo o álbum é uma homenagem ao Schwarzenegger, tanto que se a gente pegar o tracklist dele, a gente vai ver músicas, por exemplo, Conan, Predator, Last Action Hero, Commando, Terminator, Terminator 2, Total Recall, Kindergarten Cop. E, cara, é uma banda muito boa, né? Eu até fui comentar com um amigo meu da faculdade, né, o Will. Grande abraço, inclusive, Will, se você for ouvir esse episódio. E, cara, eu falei, ô, Will, desculpa, achei uma banda esses dias e não sei o que. Ele, ah, da hora, qual que é? Ele falou, Snap Out. Ele, ah, eu que masterizei. Eu falei, porra, que mundo pequeno, né? E ele até me mostrou o CD, que a capinha bonitinho, e realmente, mano. E eu achei esse fato muito engraçado, né? Tipo, dele ter masterizado o som dessa banda que, tipo, eu conheci por causa de um canal grande no YouTube, tá ligado? Tipo, é muito... Mano, o mundo é muito pequeno. E, então fica mais uma indicação aí pra vocês de Snap Out, banda de punk de Londres. Super boa, cara, de verdade. O álbum é muito legal. É muito legal. Eles têm um clipe também, chama Pumping Iron. Também é muito legal, cara, de verdade. Super recomendo que vocês escutem. O que mais que eu tenho ouvido, cara? Eu tenho ouvido bastante ópera também por causa da faculdade. E tem um tipo de ópera que eu não conhecia, que é a ópera bufa. Que é a ópera de comédia, cara. É muito legal, cara, você assistir uma ópera bufa, né? Você consegue encontrar algumas no YouTube, né? E, cara, tem uma que me pegou mais, né, assim, que é uma ópera bufa do Giovanni Battista Pergolesi. Chama La Serva Padrona. Cara, é uma ópera muito legal, cara, e é muito divertida de você assistir e ouvir a ópera, sabe? Só pra dar um contexto um pouco pra vocês, a ópera bufa, né, é um tipo de ópera que se tocava no século XVIII, mais ou menos, século XIX, que ela tocava no meio das óperas sérias, pra manter o público ali, sabe? Pra manter o público engajado e tudo mais. Pra o público não pegar e sair embora nos intervalos, sabe? Então tinha essa ópera bufa no meio. E foi uma ópera que não foi muito difundida que nem as óperas sérias, sabe? Mas ela teve um certo... Um certo destaque, né? em alguma época, sabe? E, cara, nossa, é muito legal, cara. De verdade, é super divertido de assistir, de ouvir. E você consegue entender pela atuação das pessoas também, sabe? Qual é o contexto, o que tá acontecendo. Então fica aqui a indicação de Pergolesi, La Serva Padrona, né? Ópera bufa. Cara, super recomendo, de verdade. Eu acho que a gente pode terminar o episódio por aqui. Foi um episódio de aleatoriedades, né? De uma volta do Tunes and Talks, depois de 3 semanas sem postar nada, gente. Eu peço perdão por isso. Mas eu queria muito agradecer vocês que ainda acompanham o Tunes and Talks, que gostam do trabalho, que eu tenho recebido os elogios e, cara, isso é muito importante. Sério, eu agradeço muito vocês que gostam do Tunes and Talks, que sugerem coisas, que estão sempre aí, sabe? Vocês são foda pra caralho. Gostaria de agradecer mesmo vocês que ouvem o Tunes and Talks. E não me esquece, como sempre, de me seguir lá nas redes sociais, cara. Me segue lá no Instagram, pra gente... pra você sempre ficar inteirado, né, do que tá acontecendo, de quando vai ter um novo episódio, de quando sai um novo episódio, das plataformas que a gente tá, né? A gente tá em diversas plataformas, você pode me ouvir no Google Podcast, você pode me ouvir no Spotify, você pode me ouvir no iTunes, cara. Sabe? Então, a gente tem outras plataformas menores também, como tem o Anchor, tem o Pocket Casts, que é mais voltado só pra podcast mesmo. Então, não tem desculpa. pra não ouvir. Tem muito lugar pra você ouvir. Demorou? Então, mais uma vez, obrigado por você que ouviu até aqui. Por você que tá acompanhando o Tunes and Talks. Eu só tenho a agradecer, né, por vocês que gostam, por vocês que acompanham, por vocês que elogiam e estão sempre presentes. Tá? Então é isso. Obrigado mais uma vez por ter ouvido até aqui. Eu sou o Creto, você ouviu o Tunes and Talks e até a próxima.